Bom, olha, a questão aí, o tema agora nós vamos falar de direitos humanos, né? Atos de ódio, discriminação e intolerância na internet voltam a ser debatidos na Câmara. Dessa vez, o palco das discussões é a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, né? Que em novembro do ano passado o tema ganhou bastante espaço aí no plenário da Câmara, que promoveu uma comissão geral para discutir essa questão aí de crescimento, né, de mensagens de ódio nas páginas e também nas redes sociais. Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, né, que preside aí a Comissão de Direitos Humanos e está à frente da audiência pública que vai justamente tratar, né, desse tema aí, da questão de ódio e intolerância na internet. Deputado Luiz Couto, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, bom dia, ouvinte.
Bom dia.
Da Rádio Câmara, do programa Com a Palavra.
Né, agora é painel eletrônico.
Agora é painel eletrônico.
Agora, quando é porque me deram aqui a dizendo que era Com a Palavra que tem mudado, então desculpa aí. Então, painel eletrônico, tudo vale, é palavra. É aquilo que é importante. O parlamento é aquilo que fala da palavra e transforma essa palavra em ações, em atos, né?
Verdade.
Talvez se a gente tira uma palavra de verdade e manda embora as mentiras, as fake news e outras coisas que não deveriam estar na sociedade.
Pois é, só falou em fake news e ontem teve um debate interessante, teve um seminário, né? Justamente promovido aí pela Câmara junto com o Instituto Palavra Aberta para discutir esse tema da fake news, que é uma das principais fontes, né? Muitas vezes, justamente, a gente estava observando que fake news se esconde atrás do anonimato, e muitas vezes os atos de ódio e intolerância se escondem também atrás do anonimato, que é proibido pela Constituição. Quer dizer, a Constituição, no artigo 5º, é muito clara quando ela diz que a manifestação do pensamento é livre, mas o anonimato é vedado. Como combater isso, deputado, se é muitas vezes difícil até de identificar a origem, tanto das fake news, quer dizer, e já envolvendo aí esses atos de ódio e intolerância?
Olha, o problema é que não é só nas redes sociais ou na internet. O problema é que alguns jornais e também algumas emissoras, né, você diz algo e eles transformam aquilo em outra coisa que não diz nenhuma relação com o que você falou. Então, nós precisamos recuperar o sentido profundo da liberdade de expressão, que significa também você expressar a verdade, expressar com o seu pensamento, mas sem utilizar da mentira para querer enganar a pessoa ou transformar uma palavra que não foi dita, que não é bem dita, numa palavra maldita. Então, nesse aspecto, nós consideramos de que hoje nós vamos fazer, e não são mais palavras, são atos.
Uhum.
Atos. Tem pessoas que estão sendo vítimas disso aqui. E quando o acontecimento é descoberto, ou seja, você já sofreu todas as maldades, né, todas as perversidades e crueldades. Então, a pessoa, quando descobre, aí está uma notinha, fulano de tal reclamou e diz que isso não é verdade. Então, nós precisamos ver esse aspecto, e nós verificamos de que o judiciário tem que pegar isso como ponto crucial, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todas as forças políticas, econômicas, culturais, legislativas, devem trabalhar nessa perspectiva, porque aí você vai levando uma onda de ódio, de discriminação, de intolerância e até de raiva, que se transforma até em matar, fisicamente, quer dizer, matar a pessoa, não apenas politicamente, moralmente, mas é matar.
Mata mesmo,
caso,
né?
Que aconteceu com a nossa vereadora Marielle, que foi morta, e agora já se fala de que houve um complô de político com a milícia e tudo mais para eliminá-la. Ou seja, a pessoa que luta pelo bem comum, que luta pela verdade, que luta pela justiça, está sempre colocando. Hoje a gente verifica, ou seja, pessoas mudam o que você fala, você diz uma palavra e ele faz a interpretação. É como se dissesse, olha, ele tem que dizer isso aqui e não foi aquilo que a pessoa quis dizer. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, é por isso que hoje nós vamos conversar, não apenas essa audiência, mas a partir dessa audiência, vamos querer trabalhar nessa perspectiva de chamar a atenção de todos, de todo o poder público, né, para que tome conta. Não dá, não. Quando acontecer isso, a gente entra na justiça, mas o fato já trouxe toda...
Prejuízo já está feito. O
prejuízo já está,
né,
feito, né? Tá, né? O leite já está derramado, digamos assim. É. Quer dizer, esse debate, mais uma vez, em novembro do ano passado, teve a Comissão Geral, e o senhor está trazendo agora esse debate novamente para a Comissão de Direitos Humanos. Algum fato novo de novembro para cá motivou o senhor a fazer isso? Ou o senhor acha que, de fato, é importante sempre manter o debate até para que possa se fazer, se possa se cobrar mais das autoridades e de quem há de direito a punição a esse tipo de ato, hein, deputado?
Olha, nós verificamos hoje, nós sentimos, Edson, que eu lembro da frase do Antônio Gramsci, que diz o seguinte: o velho mundo agoniza, o novo mundo tarda a nascer, e nesse claro escuro enrompem-se os monstros. Há uma série de monstros aí, onde você, ou seja, as pessoas ficam inventando coisas, ficam espalhando. E o fato pior é que alguém pega aquela notícia como verdadeira e fica compartilhando, aí todo mundo já sabe, né? Você lembra o que aconteceu com a deputada Maria do Rosário, né? Fizeram com relação à filha, aquele negócio, botaram na Austrália, em outros lugares, ou seja, na realidade, quem está dentro dessa perspectiva de querer fazer o mal, de querer destruir a vida, até muita gente se suicidou em decorrência das maldades que foram publicadas, enfim, mortes que foram acontecidas. Então, nesse fato, nós estamos aqui, a crise hoje, né, que é uma crise, como diz o José Antônio Pagola, ele diz, a crise, muitas vezes, que é econômica e financeira. Os bancos estão ganhando, os cientistas estão ganhando dinheiro à torta direito. Então, não é isso aqui. Não é uma crise política, porque a política está continuando, a ética tem traços de moralidade, mas o que ele diz? A crise é uma crise de humanidade. Nós estamos vivendo uma sociedade inumana, desumana, desumanizante e desumanizadora. Precisamos, nós somos seres humanos, né? E parece que perdemos isso aqui. Vamos nos transformando em monstros, né? Monstros que atacam de acordo com a presa que lhe interessa. Então, nesse aspecto é que nós sentimos que esse momento atual, né? E a gente, ontem, nós fizemos lá em Curitiba, fazer uma visita à Comissão de Direitos Humanos, que tem a competência de visitar, sem comunicar, sem nada, pessoas que estão presas, para ver as condições, ver como é que está a saúde, como é que está a situação toda. Fomos impedidos, ou seja, vamos cobrar disso aqui, vamos entrar com a representação contra a juíza, que acha que é dona da verdade, que acha que pode tudo. Hoje o judiciário fica politizando, né? E o legislativo fica judicializando. Então, a troca de competência, de atribuições de cada setor. E o executivo fica lá, ou seja, sem fazer nada, e nós achamos que é importante esse debate. Não apenas para fazer mais uma palavra sobre atos, discriminação, ou seja, intolerância e ódio. E o ódio, quando ele se transforma no rancor, o rancor é que é aquela pessoa que trama já a morte física. Não apenas a morte moral ou política. Então, nesse aspecto, nós precisamos recuperar, acho que o ódio é um dos sete pecados capitais que a Igreja sempre coloca. Então, nesse aspecto, nós precisamos trabalhar nessa perspectiva. E queremos, a partir daí, apresentar propostas que possam levar a sociedade a tomar consciência de que nós somos seres humanos, nós não somos animais monstros, nós somos pessoas que devem respeitar, que devem ter suas opiniões próprias, divergentes e tudo mais. O diálogo é muito importante, mas não podemos usar da palavra para destruir, para matar ou para levar as pessoas a ter uma dimensão que não merece ter. Então, nesse aspecto, essa audiência ela se virá. Nós vamos trazer vários segmentos aí para trabalhar a nossa perspectiva. Agora, Edson, nós estamos vendo o seguinte, é tanta sessão extraordinária nessa casa para votar matéria muitas vezes de contra os interesses do povo brasileiro, que nós não temos nem tempo de fazer os nossos debates das comissões. As comissões temáticas, que são tão importantes, né, ficam o tempo todo correndo, porque daqui a pouco já tem hora do dia, já tem, se não assinar, se não votar, vai ter também tirar do salário. Então as pessoas ficam correndo para lá e para cá para fazer um debate, porque um parlamento é o lugar da discussão, do debate, da palavra parlamentar, onde você fala e você transforma essa fala num pensamento, numa ação, num projeto que vai levar a sociedade a modificar essa situação que hoje nós temos de atos de ódio, de discriminação e de intolerância. Uhum. E a discriminação é profunda com relação aos negros, com relação a comunidades indígenas, quilombolas, LGBT, enfim, uma série de situações que nós estamos vendo. Por isso, a Comissão de Direitos Humanos, que é a comissão que trabalha e combate as violações de direitos humanos, seja de qualquer situação, nós vamos trabalhar essa temática e vai ser não apenas essa audiência, mas vamos também preparar um grande seminário, trazendo também segmentos internacionais para que nós possamos dizer para o Brasil, olha, tem que reconhecer a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, vamos continuar. Nós somos seres humanos e precisamos respeitar o outro como também seres humanos que merecem nosso respeito, nossa consideração e nosso amor.
Uhum. Perfeito. Lembrando aí que a audiência é logo mais à tarde, às 2 horas, né?
É 2 horas. Deputado Luiz Couto. Já tem colocado, se sancionado, pastor, mas nós vamos esperar que o quórum não se dê para que a gente possa ter maior tempo para discutir e debater.
Uhum. Deputado, só uma última questão, quer dizer, a questão do pré-julgamento, você falou muito a respeito de casos de morte, inclusive o caso do reitor da Universidade de Santa Catarina, que é um caso emblemático, né? Uhum. Que se suicidou a partir, não só a questão de você divulgar notícias falsas, mas como, mesmo notícias verdadeiras, da maneira como se às vezes se faz um pré-julgamento da pessoa, até antes de uma condenação e etc., pode ocasionar esse tipo de coisa, né? E um assunto desse, quer dizer, o caso do reitor da UFSC foi um caso bastante emblemático nesse sentido, né?
É verdade, nós estamos vendo isso aqui, ou seja, há alguns que Deus nos deu a inteligência, nos deu o pensamento para que a gente possa dialogar e buscar o que é melhor para a sociedade.
Uhum.
E tem algumas pessoas que se fecharam e dizem, não, nós vamos usar agora para destruir,
uhum,
destruir. Ou seja, é uma pessoa infeliz e não pode ver a felicidade do outro, e que é infeliz, tenta de todas as maneiras projetar a sua infelicidade nos outros.
Nos,
né?
Outros,
é. E aí ele inventa tudo. Ele para mim, para ele, a questão é destruir ou politicamente, ou moralmente, ou mesmo fisicamente.
Uhum.
Fisicamente. Então, é isso que nos dá. E o fato é de que muitas pessoas, né, ficam naquele momento onde ainda a internet não perceber que algumas coisas, eu digo, tem um pessoal que às vezes pega uma matéria e compartilha, e diz, olha, tem que verificar se isso é mesmo verdadeiro, porque quando você compartilha, aí todo mundo vai dizer a verdade.
É verdade.
Se tornou a verdade, né?
É verdade. É, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, conversando aqui com a gente. Deputado, muito obrigado. Um sucesso enorme aí nesse seminário, na realização dessa audiência pública hoje. Né? E vamos aí continuar certamente debatendo esse tema que é de extremo interesse da sociedade brasileira como um todo. Um grande abraço para o senhor.
Muito obrigado, Edson e Elisabel, e que Deus nos proteja e nos guie, porque sem ele a gente não é nada.
É verdade. Bom trabalho, deputado. Amém.